Declaro aberta a quinta reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Comparecimento do ministro de Estado da Fazenda, excelentíssimo senhor Guido Mantega, a fim de discorrer sobre a conjuntura econômica brasileira. Conforme o artigo 397, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, e o artigo 50, parágrafo 1º da Constituição Federal. Peço aos senadores, senador Pimentel e senador Lindbergh, que acho que deve estar lá dentro, que conduzam o ministro Guido Mantega aqui à mesa da Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas, meu caro senador Ciro Miranda. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos. Assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Eu vou seguir à risca, como procuro fazer, aqui o tempo das interpelações, das réplicas, até por causa do avançado da hora. E peço também aos senadores e senadoras a compreensão, para que efetivamente todos falem, e a gente tenha condição de promover uma audiência pública com bastante produtividade, com muitas informações que eu sei os senadores e senadoras aguardam, e a população, a comunidade como um todo também. E eu quero também, para dar agilidade, nós vamos fazer perguntas de 3 em 3, senadores e senadoras, aí o ministro responde, aí nós pegamos mais 3, o ministro responde dentro desses tempos aí estabelecidos. Portanto, eu convido o ministro Guido Mantega e os 2 senadores, senador Pimentel, senador Lindbergh, para acompanhá-lo. Passo a palavra ao ministro Guido Mantega, ministro do Estado da Fazenda, que, como convidado, falará sobre a economia brasileira, economia mundial, as perspectivas, as expectativas, e, evidentemente, os senadores e senadoras poderão perguntar aquilo que entendam como importante, aproveitando a vinda como convidado do ministro Guido Mantega. Com a palavra, o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Quero cumprimentar todos os participantes desta importante comissão e quero agradecer ao convite que me foi feito para que eu tenha a oportunidade
Ministro, só quero anunciar a presença do ministro Garibaldi Alves, que presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos e que nos honra com a sua presença. Ministro Garibaldi, por favor. É uma honra nosso ex-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Desculpa, ministro Guido Mantega, com a palavra, Vossa Excelência.
Eu estava agradecendo à comissão pela oportunidade que me dá de vir aqui para falar sobre economia brasileira. Na verdade, eu queria falar sobre os desafios para o nosso crescimento econômico em 2012. Certamente, 2012 será um ano de desafios, uma vez que a crise internacional ela persiste. Na verdade, o ano passado já foi um ano difícil para a economia internacional. No primeiro semestre do ano, tivemos uma pressão inflacionária, que vinha do aumento do preço das commodities, era uma pressão internacional, mas que podia contaminar a economia brasileira, que em 2010 vinha de um período de forte crescimento. Então, nós tínhamos que combater esta inflação, foi uma das tarefas do primeiro semestre. E no segundo semestre de 2011 tivemos o agravamento da crise internacional, vamos dizer assim, uma recaída da crise de 2008, que até hoje não foi solucionada nos países avançados. Desta vez foi um problema da dívida soberana dos países europeus e no segundo semestre de 2011 isso causou bastante turbulência nos mercados, trouxe consequências para a economia mundial. Mesmo assim, eu queria dizer que a economia brasileira conseguiu atravessar o ano de 2011, obtendo bons resultados econômicos. Nós tivemos, passando adiante, tivemos um crescimento de 2,7%. O nosso PIB cresceu 2,7%. Menos que 7,5% de 2010, que foi um ano excepcional, mas foi 2,7% acima desse patamar de 7,5% para um ano complicado em que o governo tinha que enfrentar a inflação e mais os problemas internacionais e mais fizemos alguns ajustes, foi um resultado satisfatório. Mas o mais satisfatório foi que esse crescimento se deu com uma forte geração de empregos, que é uma das prioridades maiores da sociedade brasileira. Em 2011, foram gerados 1.900.000 novos empregos com carteira assinada na economia brasileira. Portanto, a população está sendo bem atendida no quesito dos empregos, né? De modo que o Brasil hoje é um dos poucos países que está próximo do pleno emprego, enquanto vários países estão se defrontando com empregos elevados, desempregos elevados. Estou falando dos países europeus, estou falando dos Estados Unidos, ainda tem um emprego bastante elevado, e outros países. O Brasil tem esse privilégio de estar crescendo de uma maneira que continua gerando emprego. E, ao gerar emprego, sobe, passando adiante, a massa salarial. A massa salarial cresceu 4,8% em 2011, não é? E ela é uma somatória do aumento do rendimento real mais com o aumento da população remunerada. Então, aumentou a população remunerada e aumentou o rendimento real dos trabalhadores empregados. Isto constitui uma grande diferença em relação ao que está ocorrendo em vários países. Por exemplo, vários países estão fazendo ajustes econômicos, reduzindo o salário dos seus trabalhadores ou reduzindo o direito dos seus trabalhadores. Nós pegamos os Estados Unidos, que é dos países avançados, que tem tido um resultado um pouco melhor, apenas um pouco melhor. Nós estamos vendo que a indústria automobilística americana tem alguma recuperação. E nós vamos ver o que está na base dessa recuperação é a redução dos salários dos trabalhadores da indústria. Então, por exemplo, um trabalhador que em Detroit, que é a sede da indústria automobilística americana, ganhava 25 dólares a hora, agora está sendo empregado ganhando 15 dólares a hora, de 25 para 15 dólares a hora. E assim eles estão fazendo ajuste das economias, estão diminuindo direitos, direitos previdenciários em vários países, não é? Portanto, o Brasil está numa outra posição. Nós estamos enfrentando essa crise, aumentando o salário dos trabalhadores e mantendo todos os direitos que os trabalhadores tiveram. Portanto, a nossa situação é bem diferente. Um outro fator importante no qual tivemos êxito em 2011, que fortalece a economia, é a solidez fiscal. Nós cumprimos a meta de superávit primário em 2011, fizemos um resultado fiscal sólido que nos dá condições, se necessário for, de usar esse recurso fiscal para enfrentar problemas e dificuldades que venhamos a ter. Fizemos um superávit primário de 3,1% o ano passado e deveremos continuar fazendo esse mesmo resultado nos próximos anos, de modo que o Brasil é um país fiscalmente sólido, ao contrário do que ocorre com os países europeus que sofrem de uma situação fiscal deficiente. Isso os enfraquece, o Brasil continua na trajetória fiscal sólida. Passamos adiante. Com essa situação fiscal, nos leva a uma redução da dívida pública brasileira em relação ao PIB. O Brasil é um dos poucos países em que está diminuindo a dívida em relação ao PIB. Fechamos 2011 com 36,5% do PIB. Portanto, o Brasil deve menos, o Estado brasileiro deve menos. E nós sabemos que quem está menos endividado tem um poder de barganha maior, tem mais condições de enfrentar dificuldades. Passamos adiante. Bom, os senhores podem ver, o primeiro semestre do ano passado, são os índices do IPCA mensal estavam, a partir de janeiro, 0,83, 0,80, 0,79, ou seja, num patamar mais elevado. E o Banco Central tomou várias medidas de restrição de crédito, encarecimento, etc. E no segundo semestre, nós já temos taxas num patamar mais baixo. Portanto, podemos dizer, inclusive ali já está janeiro e fevereiro desse ano, se nós compararmos janeiro e fevereiro desse ano com janeiro e fevereiro do ano passado, como a inflação já está num patamar menor. Portanto, podemos dizer que a inflação está controlada no país, o que dá mais possibilidade de ação do governo na política monetária e na política fiscal. Passa adiante. As taxas de juros, a taxa básica de juros, que no primeiro semestre do ano passado, para enfrentar esse problema inflacionário, subiram. Depois, no segundo semestre, a partir de agosto, as taxas caíram. E hoje, dois dias atrás, o Banco Central fez uma nova redução da taxa Selic, portanto, o Brasil caminha para taxas de juros de patamares mais, vamos chamar assim, normais, mais semelhantes a países parecidos com o Brasil. Passamos adiante. O setor agrícola foi muito bem o ano passado, tivemos um novo recorde de safra agrícola, 163 milhões de toneladas de grãos. Significa que o Brasil vai bem em commodities, pode passar adiante, e isso nos ajuda a ter um bom resultado comercial. É claro que nós preferiríamos ter tido um desempenho melhor da indústria na exportação, termos um saldo comercial fundamentalmente obtido com a indústria. Mas como a indústria vive um período particularmente difícil, nós temos que aproveitar e nos valer das commodities que são competitivas no Brasil. E com isso, ano passado, nós fizemos um superávit comercial de 29,8 bilhões de dólares. Portanto, mesmo com as dificuldades da economia internacional, nós fomos bem no comércio exterior no ano passado. Passamos adiante. Aumentamos as reservas em mais de 60 bilhões de dólares entre 2010 e 2011. Isso nos dá um lastro bom para eventuais problemas cambiais. O Brasil tem reservas elevadas, nunca teve num patamar tão elevado. Passamos adiante. A má notícia é que, em 2012, a economia mundial vai desacelerar, ou seja, mesmo as soluções que estão sendo dadas para os problemas da economia internacional que nós estamos vendo, o equacionamento da dívida da Grécia, o equacionamento da dívida soberana dos países europeus, Itália, Espanha, etc., mesmo assim, e fundamentalmente a partir das políticas fiscais que estão sendo praticadas nesses países, a economia mundial vai desacelerar em 2012. Não só os países avançados terão um crescimento menor, como também os países emergentes estarão sendo afetados por essa desaceleração da economia mundial e terão também um crescimento menor. Vejam ali as curvas de crescimento da economia mundial. 2010 foi 5%, 2011 já caiu para 3,8% e 2012 espera-se 3,1%. Mesmo países como a China, a Índia, que em geral são pouco afetados pelos problemas internacionais, essas economias também estão desacelerando. Portanto, há uma desaceleração mundial da economia. Passamos adiante. Bom, uma das estratégias principais, talvez a maior estratégia e única estratégia dos países avançados para enfrentar suas crises é a expansão monetária. Eles estão praticando políticas de forte expansão, emissão de dinheiro nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido, no Japão. Todos os países estão emitindo recursos com taxas de juros muito baixas. Essa é a principal estratégia desses países para enfrentar a crise. De fato, essa estratégia impede que os bancos quebrem, porque vai dinheiro para os bancos, porém, esse dinheiro não chega na mão do investidor e do consumidor. Portanto, não recupera a economia. Essa estratégia, ela é necessária, digamos, mas ela não é suficiente para permitir uma recuperação das economias, porque não há política fiscal que estimule a retomada do crescimento. Muito pelo contrário, a política fiscal que eles estão fazendo é uma política de ajuste. Ajuste da dívida, redução de gastos, de investimentos, de salários. E tudo isto pode até melhorar as contas públicas, mas diminui o nível de atividade. Alguns países estarão em recessão em 2012 por causa disso. E nós sofreremos as consequências dessa política monetária expansiva, porque vai sobrar dinheiro para os países emergentes mais sólidos. Virá recurso especulativo tentar ganhar dinheiro aqui. Como as taxas de juros lá são muito baixas, né, a remuneração é 1%, 1,5%, 2%, eles vêm aqui buscar as nossas taxas, que são 9,75%, vêm buscar negócios que existem no Brasil e, portanto, nós seremos alvo desse fluxo de capitais, né, liberados pelos bancos centrais dos países avançados. E tomaremos as medidas para que isso não nos atrapalhe. Passamos adiante. Bom, essa situação de 2011 e 2012 estabelece desafios para o Brasil em 2012, né? Como nós vimos, apesar de ter sido um ano difícil na escala mundial, o Brasil sai fortalecido de 2011, sai com condições de enfrentar esta crise em 2012, até com resultados melhores do que tivemos em 2011. Agora, para isso é preciso que haja uma ação muito forte do governo, do Congresso e de todos os brasileiros, do setor privado, todos os brasileiros, para que a gente possa atingir esses objetivos. Em primeiro lugar, primeiro desafio, investimento em infraestrutura. O Brasil tem que continuar aumentando os investimentos em infraestrutura, porque nós temos que reduzir os custos de logística, tem que aumentar a oferta, porque as nossas exportações e importações são cada vez maiores. O nosso movimento de comércio já atinge cerca de US$500 bilhões por ano. Isso significa necessidade de portos, ferrovias, aeroportos, estradas. Então, nós temos que continuar aumentando a oferta disso. Segundo, nós temos que reduzir o custo dessa logística, reduzir o custo dos portos, ferrovias e aeroportos, para que as empresas brasileiras possam ser competitivas. E temos que reduzir os custos de energia, elétrica, gás e petróleo. Então, todos nós temos que estar empenhados para que isso se verifique. Passa adiante. O Brasil tem um grande programa de investimentos que já está em curso. Nós, nos últimos anos, a taxa de investimento sobre o PIB era de cerca de 16%. Nós conseguimos chegar em torno de 19%. E Para atingirmos uma taxa ideal, temos que caminhar para algo como 24%. Né? Este ano deveremos passar dos 20% com o percentual do PIB e temos que continuar. Mas para que isso aconteça, é preciso, passa adiante, que anualmente haja um crescimento da formação bruta de capital fixo e que ela seja maior do que o crescimento do PIB. O ano passado, a formação bruta ou o investimento cresceu 4,7% no ano. Para este ano, nosso desafio é um crescimento de 10,8%, como está colocado ali no gráfico. Para que isso se verifique...